Hoje é quarta-feira. Saiba quais são os principais destaques de Minas Gerais. Fique bem informado com a Mirt Notícias.
Minas Gerais chegou a 313.032 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Desse total, 278.272 já se recuperaram e 26.949 seguem em acompanhamento médico. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na manhã desta quarta-feira. Além do atual cenário, o informativo divulgou 2.908 novos casos e 107 óbitos que foram notificados ao órgão nas últimas 24 horas. Com a atualização, o número de pessoas que morreram chegou a 7.811. Botumirim, Camacho, Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira, São Tomé das Letras e Veredinha são as seis cidades mineiras que ainda não registraram nenhum caso da doença. Os outros 847 municípios já tiveram pelo menos uma notificação. Deles, 619 contam com alguma morte. A cidade com maior número de casos é Belo Horizonte, com 42.242. As mortes na capital já somam 1.301. Do portal Amirt em Belo Horizonte, repórter André Viana.
Após ter contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, teve que cancelar toda a agenda oficial. O comunicado foi feito por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa do governo nessa terça-feira. Zema não manifestou nenhum sintoma e aguarda o resultado do teste para retomar os compromissos. Conforme a nota, abre aspas. O governador Romeu Zema foi informado hoje de que uma pessoa com quem esteve nos últimos dias testou positivo para a Covid-19. O governador não apresenta sintomas da doença. Como medida de prevenção, ele determinou o cancelamento das agendas oficiais até que saia o resultado do teste para detecção do coronavírus. Fecha aspas. Nesta quarta, o governador iria participar da abertura virtual da Semana da Imersão da Fundação Getúlio Vargas e de uma reunião do Comitê Extraordinário Covid-19. O último compromisso do dia seria a cerimônia de apresentação do novo voo cargueiro semanal do Aeroporto Internacional de BH. 10 pontos da BR-135 ganharam 14 quilômetros de terceiras faixas entre Joaquim Felício e Augusto de Lima, na região central de Minas. A obra, que iniciou em novembro do ano passado, foi concluída neste mês. Participaram da cerimônia de inauguração o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, representantes da concessionária responsável pela rodovia, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Polícia Militar Rodoviária. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com as faixas, os acidentes na rodovia devem diminuir em 30%, gerando economia de R$3 milhões para os municípios próximos. Ainda neste ano, de acordo com o diretor superintendente da Eco 135, Marcelo Bevilacqua, devem ser implantados 21 quilômetros de faixas adicionais entre as cidades de Corinto e Augusto de Lima. A concessionária também afirmou que 110 quilômetros de faixas adicionais devem ser introduzidos até o ano de 2023 entre Corinto e Bocaiúva, com investimento de R$131 milhões. Além disso, a obra de duplicação da rodovia, que vai da BR-040 até Corinto e de Bocaiúva até Montes Claros, deve ser iniciada neste ano. Conforme o governo do estado, R$518 milhões vão ser investidos na região em 2020. Na próxima semana, a Faculdade de Medicina da UFMG vai começar a aplicar em voluntários a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Até 2 mil pessoas vão poder se voluntariar. O estudo faz parte da fase 3 da vacina candidata da Johnson & Johnson. Nas etapas anteriores, foi assegurada a segurança e a capacidade de gerar respostas em voluntários sadios. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos de idade, disponibilidade para comparecer ao Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, e preencher formulário disponível no site da instituição, que é ufmg.br. Segundo a universidade, haverá divisão por grupos, de acordo com as etapas da pesquisa. Além disso, não precisa ser profissional da saúde para se voluntariar. Inicialmente, a vacina vai ser aplicada em pessoas sem nenhum tipo de doença, em grupos com menos ou mais de 60 anos. Depois de constatada a segurança do produto, haverá a segunda etapa com a testagem em pessoas da mesma faixa etária, sendo do grupo de 18 a 60 anos e do grupo com mais de 60 anos, porém com alguma comorbidade, como por exemplo obesidade, problemas cardíacos e hipertensão arterial. Conforme resultados dos primeiros testes, uma única dose da vacina é suficiente. O estudo vai ser duplo cego, ou seja, alguns pacientes vão receber a vacina e outros um placebo. Além disso, nem os voluntários e nem os investigadores vão saber o que cada um recebeu. Segundo a instituição, todos os pacientes vão ser acompanhados por 24 meses e após a confirmação da eficácia da vacina, os voluntários que tomaram o placebo vão ter prioridade para receber o imunizante. Vale lembrar que essa é a primeira avaliação que a UFMG participa como centro colaborador da rede internacional para a testagem de vacina. Do portal Amirt em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
Portalamirt.com.br, o maior portal de notícias do interior de Minas.